Bom, muito obrigado. Eu dou as boas-vindas ao Dr. Roberto Moreno, que é um apaixonado pela língua portuguesa, é um cidadão brasileiro que vive e trabalha entre nós há alguns anos e que eu já recebi. Que eu já recebi, isso esclarece e um equívoco que houve com um dos grupos políticos. E uma vez que tínhamos vaga nestas primeiras sessões, entendi pela originalidade e pelo interesse da proposta que o podíamos ouvir aqui em comissão. É uma proposta, como ouvirão, que tem a ver no cruzamento de duas das nossas competências, a cultura e o desporto, uma vez que tem a ver com a língua e tem a ver também com a realização de um de dois grandes certames desportivos que realizam no Brasil proximamente, concretamente a Taça do Mundo de Futebol, ou a Copa do Mundo, como dizem no Brasil. Mas eu não me vou antecipar, uma vez que a ideia é do Dr. Roberto Moreno, que anima uma fundação, Geolíngua, que realiza vários trabalhos nesta área, está acompanhado pelo Dr. Joaquim Candeias, creio, mas dou-lhe a palavra, tem 10 minutos para apresentar a sua ideia, e depois os grupos políticos colocarão questões, e depois vou dar-lhe aí de novo a palavra. Muito obrigado.
Prontinho. Muito boa tarde e obrigado pela oportunidade de eu me expressar sobre o projeto que eu estou desenvolvendo, que começou em 1992, no âmbito de uma tese de doutoramento que eu comecei a desenvolver na USP, Universidade de São Paulo. Então, há duas décadas exatamente, nós estamos em 2012, eu comecei a me questionar por que não a língua portuguesa poderia ser a língua tão esperada da globalização. Se nós pensarmos na seguinte questão, se cada cidadão, no âmbito da globalização, terá que ser bilíngue, no mínimo falar duas línguas, e entende-se o porquê, porque a primeira língua é a língua materna, ninguém é louco, atrevido e ousado de se propor substituir o grego da Grécia, o alemão da Alemanha ou o português de Portugal. A língua materna fica. Resta saber, que é o grande sonho da humanidade, qual seria essa segunda língua que iria unir todos os monoglotas. Na minha opinião, vence aquele que já nasce bilíngue, ou seja, bilíngue na nascença, sairia na frente. Ou seja, o português está para o espanhol, nós entendemos muito mais a eles, eles menos a gente, assim como o dinamarquês está para o sueco e o holandês está para o alemão, mas só se fala dinamarquês, sueco, holandês e alemão restrito àquela região. Já o fato de o português entender o espanhol significa toda uma América Latina, Península Ibérica, Europa, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, Cabo Verde e até um pezinho lá na Ásia com Timor. Esses 30 países, 8 de língua portuguesa, 21 de língua espanhola, 450 milhões de pessoas, 8 países de língua portuguesa, 250 milhões, e não podemos esquecer que um terço dos Estados Unidos tem como segunda língua espanhol, são mais 100 milhões. Significa dizer o seguinte, que quem domina a língua portuguesa tem um poder de comunicação, na realidade, com cerca de 800 milhões de pessoas. Então, eu comecei a pensar, muito bem, eu vou começar a fazer o marketing da língua portuguesa como nunca foi feito. Nessa confecção do marketing da língua portuguesa, eu descobri que o testamento do terceiro rei de Portugal, Dom Afonso II, tem uma data, 27 de junho de 1214. Esse testamento, inclusive, está ilustrado no site do Instituto Camões, está lá publicado. É considerado o primeiro documento oficial escrito em português. Como tem um dia, mês e ano, e é uma data muito interessante, é só perceber que a Copa do Mundo no Brasil é em junho de 2014. E no dia 27, nós estamos mais ou menos nas meias finais, quer dizer, no ápice da Copa do Mundo. Eu não vou perder essa oportunidade de ouro para divulgar para o mundo inteiro, né, através de uma série de ações socioculturais, né, da língua portuguesa e do potencial que ela representa, por ser naturalmente bilíngue e meia, que nós entendemos 90% do espanhol e 50% do italiano, para já não falar 30% do francês, porque das 5 línguas latinas, o português é a Ferrari desse comboio linguístico. Então, eu pensei, eu vou fazer o registro desse evento na Sociedade Portuguesa de Autores. Fui lá em 2009, fiz todo um texto explicativo, e registrei e comecei a falar com algumas entidades, algumas pessoas, não teve um que não achou excelente a ideia. A última pessoa com quem eu falei antes do senhor Ribeiro Castro foi com o senhor Plácido Domingues, que esteve aqui não faz muito tempo, como vocês devem saber. Deu uma entrevista na Fundação Gulbenkian de manhã, contei, ele achou ótima a ideia, ele falou, eu já sabia que realmente o galaico português tem 8 séculos, tudo, que vocês, portugueses e brasileiros, entendem muito mais a nós, espanhóis, e nós menos a vocês. Já agora tem a ver com os 12 símbolos fonéticos, 7 orais e 5 nasais, que a nossa língua possui, contra apenas e unicamente 5 símbolos fonéticos orais do espanhol, que é o A e O. O senhor Plácido Domingo pediu que eu enviasse todo o material, imprimi, e no mesmo dia, à noite, eu levei ali no Centro Cultural de Belém, quando teve aquele espetáculo, e ele falou, olha, por acaso, eu também fui convidado para cantar na Copa do Mundo, e adoraria que você me colocasse bem a par de todo o desenvolvimento desse projeto. Eu falei, o senhor aceitaria cantar uma ópera em português, no Estádio Maracanã? Ele falou, me envia todo o projeto e todos os apoios que você receber. O que significa o projeto nesse âmbito? Estou focando exatamente, para não fugir da questão, esse detalhe, a língua portuguesa e a sua promoção utilizando a Copa do Mundo. A ideia seria escrever uma carta bem clara, bem objetiva, de fácil entendimento para a FIFA, para o presidente da FIFA, com o apoio dos 8 Ministérios da Cultura, dos 8 países de língua portuguesa, que não tem ministério, seria no caso a Secretaria, ou no caso o órgão que tem a ver com educação, cultura, e solicitando que se reserve o estádio do Maracanã no dia 27 de junho. Nesse dia seria uma Copa diferente de todas as outras Copas do mundo, porque seria uma ocasião única, porque a língua do país anfitrião, que é o Brasil, faz aniversário exatamente de 8 séculos. Bom, eu não estou vendo, quando isso começar a ser noticiado, na qual já forneci 2, 3 entrevistas nesse âmbito, com foco exatamente na Copa do Mundo, a última foi na RDP, no Fórum RDP Internacional, e na qual o colega está aqui também, e a colega da colega me entrevistou e me deu 40 minutos, 40 minutos em rádio é fantástico, né? E eu planei tudo isso no Fórum, aliás, quem tiver curiosidade é só colocar Fórum RDP mais Roberto Moreno no Google, chega lá no site da RTP e, consequentemente, da RDP. E tem todos os detalhes também explicado. A ideia, então, seria que no Estádio Maracanã fosse reservado esse dia e convidado 8 cantores. Eu vou trabalhar em cima do número 8, porque o número 8, como vocês sabem, é um número mágico, é o número mais forte de toda a numerologia. Nos números digitais, é o único número que contém todos os outros números. E até indo um pouco para a numerologia, e para não falar astrologia, que nosso querido amigo Fernando Pessoa era um mestre nessa área. Mas veja o que interessante também, número 8, só para ir rapidamente. O rei Dom Afonso II tem 8 letras, foi quem deu origem à língua portuguesa. A língua portuguesa nasce em 1214, somando da 8. E não é que o rei morre em 1223, somando da 8. Ou seja, nós temos 8, o nascimento da língua portuguesa, 1214, 1223, a morte do rei da 8, e ele tem 8 letras no seu nome, Dom Afonso II, 8, 8 e 8. E não é que o Fernando Pessoa nasce em 1888, e pegando 1888 menos 1214, que é o nascimento da língua portuguesa, dá 674 anos, somando 17, 7, 1, 8. E não é que o Fernando Pessoa nasce no número 4 do Largo de São Carlos, 4º andar, 448, que escreve um livro, Mensagem, que tem 8 letras, que conta a epopeia de Portugal, que tem 8 letras, e tem 44 poemas, 448. Quer dizer, acho que os deuses estão falando, escuta, que mais que vocês querem para promover os 8 séculos da língua portuguesa no país único do mundo que tem uma identidade linguística? Do BRIC, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia e China, na qual eu estou propondo que se acrescente o A, BRICA, por causa de Angola, da sua posição geopolítica, porque o B, Brasil, está na América. E o RIC, Rússia, Índia e China, estão unidos naquela região onde existem várias línguas, vários dialetos. Só na China, que é 1/5 da humanidade, a população da China é 1 bilhão 350 milhões de pessoas, se incluir a Índia, com mais 1 bilhão 150, vai dar 1/3 da humanidade. Mas são 180 dialetos na China. E na Rússia também tem vários, até tem uma briguinha lá entre os ucranianos e o russo também, na questão de língua. E a Índia? A Índia tem mais ou menos 28 línguas correntes e 1.500 dialetos. E o Brasil? Uma língua só. Numa extensão territorial que é quase igual a uma China, O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados contra uma China que tem 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. Só que tem um detalhe, o deserto de Gobi, na Mongólia, é quase que a totalidade da China. A China tem um problema gravíssimo de área agriculturável, não tem área agriculturável. Só que nessa área agriculturável é que vive 1 bilhão 350 milhões de chineses. Bom, eu sei que tem... Ah, o tempo já acabou.
Está no 8 minutos.
Está no 8. Ah, tá bom, agora já vi. Bom, eu tenho que mostrar que agregado à língua, por isso que eu estou falando na China, Índia, BRIC, agregado à língua, tem a ver com o fator geopolítico, geoeconômico, são 5 aspectos que definem uma língua que nunca foi divulgado. É o aspecto quantitativo, qualitativo, geopolítico, geoeconômico e o poder que essa língua 2, porque a primeira língua é a língua materna, terá que ter de entender uma segunda língua. Só aí a língua portuguesa já ganha de todas as outras línguas do mundo pelo fato de nós entendermos o espanhol e sermos naturalmente bilíngues. O seu fator geopolítico tem a ver com o Mercosul, na qual eu proponho o Mercosul, Centro, Norte, Ibero, Afro, Asiático, via a Iberofonia. Seria uma espécie de Lusofonia 3.0, né? Porque a lusofonia é só restrita aos 8 países, e a iberofonia, como nasceu do galaico português, os espanhóis vão ter que aceitar cada vez mais o galego, né? Na qual Dom Afonso II pegou esse diamante bruto e começou a lapidar. E 8 séculos depois, está aí o galego lapidado, na qual nós temos o nome de língua portuguesa. Já está quase terminando. Eu espero que vocês façam, eu deixei um dossiê completo detalhando tudo isso, sobre o registro que eu fiz na Sociedade Portuguesa de Atores, e gostaria de ter muito mais tempo, porque é uma oportunidade única na história de nós promovermos a língua portuguesa em plena Copa do Mundo. Vou solicitar também que uma escola de samba do Brasil tenha como enredo a própria língua portuguesa, né? E essa escola de samba depois seria vir para Portugal, para aqui na Avenida da Liberdade, numa manhã de nevoeiro, desfilasse. Ou seja, tem muito mais coisa para falar. Eu aguardo, então.
Muito obrigado, Dr. Roberto Moreno, pela apresentação que nos fez da sua ideia, que eu considero que é uma ideia interessante. Às vezes as coisas importantes nascem de ideias muito simples. E eu digo muitas vezes, como tive a ocasião de dizer quando recebi o Roberto Moreno, que eu considero que o discurso do Presidente Lula na Cimeira de Copenhaga, não sei se tem a imagem desse discurso, fez mais pela expansão universal da língua portuguesa do que muitas decisões e reuniões. E às vezes estas coisas simples têm um impacto extraordinário. Para aqueles que têm a ideia, como é o meu caso, que a língua portuguesa é um dos grandes recursos estratégicos do país, enfim, o que possamos, pela sua expressão internacional e por ser uma língua internacional de comunicação, estas são oportunidades que poderemos considerar e analisar. Mas dou agora a palavra aos partidos. Senhor deputado pelo PSD, quem? Senhor deputado Ana Sofia Boutencourt, 3 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Senhor Roberto Moreno, é no mínimo entusiasmante a defesa que faz da língua portuguesa, vê-la assim defendida. Felicito por isso, em nome da bancada do Partido Social Democrata. A defesa apaixonante da nossa língua é, a nosso ver, a demonstração clara do nosso potencial. A defesa que aqui nos fez remonta-nos para um passado glorioso, mas apresenta-nos um futuro promissor. Muito se tem discutido sobre a importância da lusofonia e sobre o novo acordo ortográfico. O que aqui hoje nos transmitiu está em linha do que o próprio governo português atualmente defende e tem afirmado e reiterado, que a lusofonia deve ser, acima de tudo, não só um espaço da nossa cultura e das nossas identidades e histórias comuns, mas também um instrumento. A língua portuguesa tem de ser e é, para nós, um valor acrescentado. E, por isso, voltando a felicitá-lo em nome da bancada, agradeço os desafios e a forma como aqui se vai apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Cássio Pinto. Sr. Deputado Cássio Pinto, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar também o nosso convidado, o Roberto Moreno, e dizer-lhe que, em nome da bancada do Partido Socialista, foi com muito agrado que escutei as suas palavras e que, portanto, é entusiasmante, de facto, haver pessoas que nos conseguem transmitir com essa força e com essa veemência e nos transportar para a língua portuguesa na linha de Fernando Pessoa, que, enfim, a nossa pátria é a língua portuguesa. E, portanto, onde estiver o português, está com certeza também um pouco da nossa pátria. E, portanto, eu gostaria de lhe dizer que essa exposição que nos fez vai merecer da nossa parte também uma análise muito atenta e muita acuidade, porque ela, de facto, tem uma sustentação, que me parece, toda ela bem construída, e que eu vou, efetivamente, fazer uma análise também na bancada do Partido Socialista sobre essa matéria. A lusofonia é algo que nos, com certeza, une a todos. É uma matéria sobre a qual não tem havido divergências de maior na Assembleia da República e entre os portugueses. E, portanto, nós estaremos sempre muito empenhados também em que a lusofonia possa ser ela própria também interpretada e, sobretudo, deixe passar a expressão, glorificada pela forma como o pretende fazer, aproveitando-se de um evento que é um evento globalizante, é um evento planetário, que são essas situações que nos aqui apresentou da Copa do Mundo em 2014, e com todo o simbolismo e, de certo modo, com toda a magia que tentou colocar no número 8 para fazer toda essa sua agregação simbólica do português. Portanto, gostaria de mais uma vez o saudar, registar essa sua alma e esse seu entusiasmo em torno deste projeto, em torno desta ideia e em torno, portanto, da língua portuguesa que nos une e com certeza nos unirá e nos projetará para o futuro, para um futuro que queremos melhor, quer para os países de língua portuguesa, quer para o mundo melhor que todos com certeza queremos construir. Portanto, estamos também muito entusiasmados e ficaremos muito atentos a toda esta evolução que prometemos analisar com muita acuidade em articulação, com certeza consigo e com as pessoas que possam vir a estar envolvidas neste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seufert, pelo CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros convidados. Michel Seufert, 7 mais 7, passa exatamente ao lado da numerologia que aqui apresentou. Mas tenho outra vantagem que aqui referiu, que é a educação bilingue. Filho de pai alemão e de mãe portuguesa, tive essa sorte e conheço bem as vantagens competitivas, se quisermos, que esse tipo de educação e de ferramenta acaba por nos deixar na vida. Acho que aquilo que aqui nos apresentou e a questão em si, enfim, tenho alguma simpatia pela questão numerológica, mas para quem estudou como eu também um bocadinho aprofundadamente a matemática conhece bem estas coincidências, mas lembro-me que estive a 8 de 8 de 2008 num casamento, eram duas pessoas portuguesas que casaram, se calhar também é um sinal, mas independentemente disso, a celebração do português com base no testamento de Dom Afonso II em 2014, num evento no maior país de língua oficial portuguesa é algo que seria patético deixar passar. E nesse sentido eu julgo que merecerá da nossa parte o apoio institucional que pretender, e julgo que na pessoa do Presidente da Comissão poderão ser depois afinadas algumas dessas condicionantes ou dessas daquilo que permitirá transformar esse apoio que aqui ouviu nesta comissão num apoio institucional mais forte para que quando se falar de futebol em 2014 se possa também falar do português. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto à Sra. Deputada Elisa Apolónia se deseja usar a palavra.
Depois terei a oportunidade de ver o resumo na ata e das ideias essenciais. Obrigada.
Bom, muito obrigado. Chegamos assim ao fim da parte da intervenção dos partidos. Eu recordo já agora, entrando na numerologia, que os países fundadores da Cplp são também 8. Não estive aqui a fazer uma conta e confirma-se que de facto vai aqui o número 8. Isto projeta também uma enorme responsabilidade, não sobre o CR7, o Cristiano Ronaldo, nem sobre a camisola 10, mas sobre a camisola 8 da Seleção Nacional, que salvo erro é o João Moutinho. Eu creio que seguiremos com interesse esta ideia e a iniciativa, há uma simpatia pela ideia, e eu procurarei auscultar quer os nossos colegas do Congresso Brasileiro, quer as instituições aqui envolvidas, a FIFA e os organizadores da Copa, talvez aqui a Embaixada também, para se poderem associar a esta ideia. Creio que se ela tivesse prestes para andar, e creio que tem, seria teria um grande impacto a nível internacional que conseguíssemos, de facto, essa celebração em 27 de junho de 2014. Mas dou de novo a palavra ao Roberto Moreno, se quiser acrescentar alguma coisa, ainda que o sentimento da Comissão.
Quanto tempo tem agora no reloginho lá? Quanto tempo dá, mais ou menos?
5 minutos.
5 minutos, tá bom. Como é que eu pretendo fazer exatamente? Já que não pegou, eu vou fazer um apanhado de 1 minuto rapidinho. É que a língua portuguesa tem um poder tão grande que me fez lembrar, quando o senhor Ribeiro Castro falou sobre o presidente Lula, mais ou menos no ano 2009, ele recebeu o prêmio recém-criado Dom Quixote, foi criado pelo rei da Espanha, pela Espanha, que premia exatamente quem divulga a língua e a cultura espanhola no mundo. Pelo fato do ex-presidente Lula ter colocado o espanhol como segunda língua. Isso faz parte do âmbito do Mercosul há 20 anos atrás. Então, ele pegou a boleia e aproveitou. Segunda língua oficial no Brasil é o espanhol. Existem mais de 18 centros do Instituto Cervantes no Brasil, ensinando 5 milhões de brasileiros a aprender espanhol. Já não tem professor de espanhol. Fantástico. Espanha feliz da vida. Mas eu gostaria de uma contrapartida oferecer o seguinte. Visto que o ex-presidente Lula ganhou o prêmio Dom Quixote, que foi o primeiro, por ter colocado a língua portuguesa como segunda língua do Brasil, eu proponho o inverso. Criar o prêmio, por exemplo, do nosso expoente maior, na minha opinião, Fernando Pessoa, que é um gênio de toda a categoria, e criar, por exemplo, o prêmio Fernando Pessoa e oferecer para o rei da Espanha, por falar tão bem o português, muito melhor do que muitos, né, brasileiros e portugueses, e oferecer para o rei da Espanha o prêmio Fernando Pessoa e solicitar que também coloque a língua portuguesa como segunda língua oficial da Espanha, visto que o Brasil colocou como segunda língua oficial o espanhol. É daqui, toma lá. Mesmo porque esse acordo faz parte do Mercosul. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile e Venezuela. Um coloca a língua do outro. Política da boa vizinhança. Imagina a seguinte situação. Se nós reunirmos meia dúzia de deputados, meia dúzia de jornalistas luso-brasileiros e começarem a questão, por que não? Por que não colocar como segunda língua o português na Espanha? Isso pode criar uma movimentação tão grande que o Brasil pode ficar muito sensibilizado. Por que nós temos que aprender o espanhol se a Espanha não aprende o português como segunda língua? E o presidente Chávez para de colocar o foninho do ouvido, vai fazer um cursinho de português, porque faz parte do acordo do Mercosul. Um aprende a língua do outro. Mas ninguém esmiuça isso, ninguém pega, ninguém potencializa. Só duas entidades podem, que são os deputados, que são os representantes do povo, e os jornalistas, que é a voz de tudo que acontece para o povo. Ou seja, é começar a divulgar tudo isso. E divulgar, principalmente, que o grande potencial da língua portuguesa é o fato de nós entendermos o espanhol. E se eu fizer uma campanha internacional, numa linguagem de publicidade, numa estratégia de marketing, que, ao divulgar o português, pague um, leve 2,5. Ganhe de borla 90% do espanhol e 50% do italiano. E comunique-se com 800 milhões de pessoas em 31 países. Então, isso é mais ou menos o potencial da língua portuguesa, tem muito mais material sobre isso, afinal, são 20 anos de pesquisa. Existe um grande entrevistador no Brasil, que todos conhecem, que, por falar em número 8, nós temos o rei Dom Afonso II, o Gordo, que era o codinome, o Gordo, mas nós temos um grande, e tem 8 letras, o Gordo, Dom Afonso II, e nós temos um grande entrevistador no Brasil. Exato. Se eu pegar Jô, o Gordo, também tem 8 letras. Olha, o Jô Soares vai adorar isso. Vai adorar. E o Brasil inteiro escuta o programa do Jô Soares. E no finalzinho fala, olha, Jô, você está nas suas mãos, Jô, o Gordo, divulgar o nosso querido rei Dom Afonso II, que teve essa ideia brilhante há 8 séculos atrás. Vamos ressuscitar o nosso rei, para já não falar Dom Diniz, que em 1297... quando, em 1290, criou o Estudos Gerais, o início da Unidade de Lisboa, um pouquinho depois, em 1297, ele deu uma ordem que era para colocar como língua oficial em toda a documentação do reino a língua portuguesa. Ou seja, nós temos grandes reis que estão um pouco esquecidos, eu gostaria de ressuscitá-los, e divulgar no Brasil inteiro, também em Portugal, via comunicação social. Daí eu trazer o meu amigo Joaquim Candeias, que é um dos grandes e maiores inventores de Portugal, tem uma série de invenções, e que tem um produto que é único no mundo, que é o Luso Screen, que vocês conhecem já, que projeta-se à luz do dia, sem perda nenhuma, e o mundo inteiro desconhece ainda a invenção. Foi, inclusive, objeto no Diário de Notícias, de domingo passado, uma página inteira, de uma reportagem sobre um outro evento do Joaquim Candeias. Gostaria muito de ter o apoio de alguns outros inventores. O Joaquim adoraria levar ao Brasil, começar a produzir um produto 100%, nasceu em Portugal, Portugal, das mãos de um português, de começar a produzir esses ecrãs, Luso Screen, no Brasil, para projetar todos esses produtos de audiovisual. Além de outros produtos, eu acho que eu conheço pelo menos meia dúzia de inventores que estão completamente esquecidos e gostaria de divulgá-los e fazer parte da nossa equipe de divulgação da língua portuguesa. Estou à disposição para qualquer outra pergunta, quando vocês quiserem, qualquer dia, qualquer horário, fazendo palestras, tertúlias e tudo aquilo que vocês imaginarem.
Muito obrigado, Dr. Roberto Moreno, pela sua apresentação, pela ideia que nos trouxe e pelo entusiasmo que aqui deu mostras e que eu espero que mantenha. Muito obrigado.
Obrigado e felicidades para vocês e que a nossa língua vai chegar lá, como geolíngua, língua da terra, para não ser Esperanto 2, né? Porque o Esperanto já não deu certo. Foi de 1887, Volopuk, Interglosa, Interlíngua, Esperanto, quer dizer, não deu certo língua artificial. Mas o senhor Bahá'í Lá, o último dos profetas, antes de morrer, em 1892, diz o seguinte, porque ele já conhecia o Esperanto, 1887, ele disse, caso não tenha uma língua artificial para unir todos os povos, no conceito de o mundo é um só país e o ser humano seu cidadão, caso não tenha uma língua artificial, deverá ser escolhida uma segunda língua, para assumir esse papel, natural, na qual eu proponho exatamente a língua portuguesa, porque é a única do mundo naturalmente, à nascença, bilíngue e meia, 50% do italiano. É vero ou não é vero? Pronto, obrigado. Já agora também conto com o apoio da Sony Ibérica para produzir conteúdos no âmbito desse projeto, tudo em 3D. E também estariam convidados no futuro que quiserem fazer um depoimento em 3D, eu tenho todo o material possível fornecido pela Sony Ibérica, que adorou o projeto. Obrigado.
No.